no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 29 de março de 2016. Encontros e despedidas. PMDB decide hoje desembarca oficialmente do governo Dilma. A saída deve ser aprovada por aclamação. Legenda em Minas segue maioria dos diretórios e aprova afastamento quase por unanimidade. Em Brasília, ministro do Turismo é o primeiro a entregar o cargo. Lacerda presta contas. Prefeito se autoelogia, mas é criticado por vereadores. Protesto de ocupação encerra reunião na Câmara Municipal antes da hora. Sonho distante. Caixa eleva juros para financiamento da casa própria para não clientes do banco. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
PMDB decide hoje se desembarca oficialmente do governo. A decisão deve ser tomada por aclamação na Convenção Nacional. O evento está marcado para as 3 horas da tarde, nesta terça, no plenário 2 das comissões da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Minas, o PMDB decidiu ontem pelo afastamento, seguindo tendência de maioria dos diretórios. No mesmo dia, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, entregou carta de demissão do cargo que ocupava desde o ano passado. Boa tarde, Soraya Fidelis. Então quer dizer que foi dada a largada para o desembarque oficial do PMDB do governo?
Boa tarde, Vinícius. Sim, a debandada oficial do PMDB do governo Dilma Rousseff, articulada pelo vice-presidente da República, Michel Temer, está dada ao menos em 14 diretórios estaduais, enquanto outros 12 não divulgaram posicionamento, mas sinalizaram que vão apoiar o afastamento. Este levantamento, Vinícius, foi feito pelo site G1. O PMDB de Minas decidiu ontem pelo afastamento quase por unanimidade, Vinícius. Foram 12 votos a favor entre os 13 integrantes da executiva. Houve uma abstenção. A decisão do diretório está prevista, do Diretório Nacional, está prevista para ser tomada agora à tarde em Brasília. Na esfera federal, Vinícius, o PMDB mineiro tem 6 deputados federais e ocupa o Ministério da Aviação Civil. Aliás, ainda falando de desembarque, Vinícius, foi na pasta de turismo, como você mesmo já anunciou, que ocorreu a primeira baixa. O ministro Henrique Eduardo Alves entregou ontem, né, a carta de exoneração, e novas baixas, viu, Vinícius, devem ocorrer nos próximos dias. Portanto, ao que tudo indica, parece ter sido mesmo em vão as tentativas do governo e até do ex-presidente Lula para que o rompimento não ocorresse ou fosse adiada. Tido como pilar da governabilidade, Vinícius, o PMDB, além da vice-presidência da República, a presidência da Câmara e do Senado, tem a maior bancada na Câmara, 67 deputados federais, onde deve ser votado em abril o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nesse cenário de grave crise do presidencialismo de coalizão e de enfraquecimento do governo Dilma, o cientista político da UFMG, Leonardo Avritzer, avalia que a via judicial não é a melhor solução. Avritzer aponta para a repactuação política e a fragilidade de um eventual governo Temer.
O PMDB sai do governo e tenta criar uma nova base política para um possível governo Temer. O problema dele vai ser, na verdade, a baixa popularidade do vice-presidente, né? A pesquisa Datafolha da semana passada, ele apareceu com 1% das intenções do presidente. E a Lava Jato, que já, na verdade, envolveu muitos membros do PMDB muito próximos dele. O segundo cenário, ele se mantém e se tenta um cenário de pactuação de uma saída da crise, né? Que provavelmente tem que envolver PT, PMDB e PSDB.
O cientista político Ruda Risse avalia que a permanência do PMDB desfavorece a oposição, enquanto a saída da sigla faz crescer a possibilidade do impeachment da presidenta Dilma.
Com a saída, a possibilidade de impeachment é maior. Sem sair, desmonta completamente a oposição e aí é o PSDB que fica numa situação muito complicada. Então, o jogo está sendo jogado.
Vinícius, se nesse jogo que está sendo jogado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que até então representava a ala do partido mais governista e que resistia a apoiar a saída do partido da base aliada do governo Dilma, acertou ontem com o vice-presidente Temer sobre o rompimento. Definiram que os ministros do PMDB não devem participar hoje da reunião do diretório e vão ter até o dia 12 de abril para deixar os cargos. A sigla até ontem, Vinícius, estava no comando de 7 dos 32 ministérios. O próprio Temer, que foi reconduzido à presidência nacional do PMDB no último dia 12 de março, Vinícius, também não deve participar dessa reunião lá em Brasília hoje, para não passar a imagem de que foi ele quem comandou o desembarque do governo Dilma. O cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, acredita que o PMDB, partido-chave na votação do impeachment, vai mesmo romper com o governo de olho na eleição presidencial de 2018.
Essa é a única chance que o PMDB tem de pôr a mão na presidência. Porque o PMDB não tem nenhum candidato viável para 2018. Então, já estão salivando com essa possibilidade de pôr a mão no governo. O PMDB é o partido-chave no impeachment. Então, eu acredito que o PMDB vai romper e vai sair do governo. O PMDB vai liderar a saída. O PP, o PR e o PTB também vão sair. Estão só esperando a senha, né, ou a liderança do PMDB. Então, isso é malíssimas notícias para Dilma.
Portanto, é isso aí, né, Vinícius? A decisão do PMDB de deixar o atual governo deve se dar por aclamação. Se fosse por votação aberta, bastaria apenas a maioria simples dos 119 integrantes do Diretório Nacional do PMDB, que podem votar. Um total de 155 votos, Vinícius, pois alguns membros natos têm direito a mais de um voto. E assim, Vinícius, a gente continua aqui, né, acompanhando a história política do nosso país, que vai sendo construída. Lembrando, né, que estamos em ano eleitoral, eleições municipais vêm aí. PMDB comemorou 50 anos da fundação da SILGAN na semana passada. E é o partido que é tido como a maior agremiação política do país, tendo eleito 7 governadores e 998 prefeitos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E só acrescentando aí nessa confusão do PMDB, que o ministro da Ciência e Tecnologia já falou que não tem intenção de deixar o governo, não. Ele é do PMDB, o nome dele é Celso Pancera, ele era tido como aliado de Eduardo Cunha, mas depois se tornou aliado do líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pitiani. O Supremo Tribunal Federal decidiu dividir em 19 partes o conteúdo da delação premiada do senador Delcejo do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, dentro da Operação Lava Jato. Cada denúncia feita por Delcídio vai ser analisada de forma separada, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República. O senador denunciou nomes como Dilma Rousseff, Lula, Michel Temer e Aécio Neves. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, protocolou mais um pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Como um dos motivos para justificar o pedido, foram citadas as pedaladas fiscais ocorridas entre 2014 e 2015, as renúncias fiscais em favor da FIFA para a Copa de 2014 e a nomeação de Lula para ministro da Casa Civil. No entendimento da ordem, essa medida seria uma tentativa de obstrução da justiça. Secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana, pediu exoneração do cargo nesta terça-feira. Ele será substituído de forma interina por Antônio Armando dos Anjos, que estava à frente da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas. Santana apontou para a necessidade de assumir atividades partidárias neste ano de eleições municipais para justificar a saída da SEDES. Ele reafirmou que o PR, seu partido, continua na base de apoio do governo do Estado. E a dona da agência Pepper de publicidade declara ter recebido R$6.100.000 por meio da Andrade Gutierrez para pagamento de serviços prestados ao PT. A declaração faz parte da delação premiada no âmbito da Operação Acrônimo, divulgada por veículos da imprensa, como o Estado de São Paulo e a Folha. Ela também confirmou irregularidades na campanha do governador de Minas, Fernando Pimentel. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, fez hoje a prestação de contas do ano de 2015 para os vereadores da cidade. ele teria se autoelogiado, mas parece que os vereadores fizeram críticas à sua atuação. A repórter Patrícia Brandão é quem tem mais detalhes sobre essa reunião. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Em sessão tumultuada na Câmara Municipal de BH, o prefeito Márcio Lacerda trouxe a público a prestação de contas da gestão de 2015. Lacerda considerou o trabalho vitorioso, apesar da queda na arrecadação da cidade. A receita teve aumento de apenas 0,6%, número bem inferior à inflação, que foi de cerca de 10%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor. Lacerda enfatizou a realização de 550 ações em 40 projetos da Prefeitura no ano passado. Ele destacou as ações nas áreas de sustentabilidade, participação popular e segurança alimentar. Mas a sessão teve que ser encerrada mais cedo por causa do protesto das ocupações Maria Guerreira e Maria Vitoriosa, localizadas no bairro Copacabana, entre as regionais Pampulha e Venda Nova. De acordo com o líder comunitário Juliano Rego dos Santos, eram cerca de 200 pessoas protestando por políticas públicas de moradia. Ele explica quais são as reivindicações do grupo.
A maioria das famílias foi beneficiada no conjunto habitacional, como eu fui beneficiado no apartamento, porque eu tinha uma casa nessa comunidade. E aí, essas famílias, muitos tinham direitos e muitos não. Então, quando tem uma infraestrutura, que é uma obra do governo, toda família tem que ser beneficiada. E a maioria dessa comunidade não foi beneficiada. Nós já temos uma ordem de despejo para ser despejada. E a Polícia Militar está aguardando só receber o mandato de juiz para poder desocupar essas famílias. Então, essas famílias não têm lugar de ir. Eles não ofereceram nada para essa família.
Outros grupos também ergueram faixas, protestando por um combate mais efetivo contra o Aedes aegypti, pelo piso salarial dos agentes de endemias, pelo reajuste salarial dos servidores e contra as terceirizações praticadas pela prefeitura. Por parte dos vereadores, a maior crítica foi o fato de que o prefeito só entregou o documento de prestação de contas, um calhamaço de 420 páginas, cerca de 5 minutos antes do início da reunião, o que prejudicou o debate. O vereador Joel Moreira, do PMDB, também questionou a falta de repasse de dinheiro à Câmara Municipal, o que poderia acarretar no impeachment do prefeito. Para Joel Moreira, as dificuldades financeiras do executivo deveriam ser melhor explicitadas. Ele questiona as escolhas da prefeitura em meio à crise.
O que está acontecendo na cidade? É isso que ele devia estar contando aqui para nós, esclarecendo ou trazendo transparência nesse momento de se debruçar juntamente com o Legislativo para construirmos soluções. Porque se não tem dinheiro, nós temos que priorizar o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer não pode ser obra faraônica e deixar as pessoas passando dificuldade. Por exemplo, nós temos um restaurante popular que está fechado há 2 anos. Nós temos postos de saúde, as pessoas estão deitadas no chão. Nada justifica isso. E nós temos professoras que não têm aumento nem para corrigir a inflação. Isso não tem justificativo.
Ainda na sessão, o vereador Gilson Reis, do PCdoB, criticou as privatizações feitas pela gestão de Márcio Lacerda.
A prefeitura criou há 5 anos uma empresa chamada BH Ativo. E todos os ativos da cidade estão sendo desviados para essa empresa. Todas as parcerias público-privadas, da saúde, da educação, e agora dos cemitérios, das praças, todas elas vão para essa BH Ativo. E essa BH Ativo vem de debêntures do mercado financeiro, que nós queremos continuar a discutir, porque a cidade de Belo Horizonte não pode ficar inviabilizada em função de uma irresponsabilidade de gestão que vende a cidade e agora não só vende do ponto de vista material, mas vende também no mercado financeiro através de debêntures que vai causar um rombo extraordinário nas contas públicas do município.
Em entrevista coletiva, o prefeito Márcio Lacerda rebateu as críticas recebidas.
A BH Ativos, por exemplo, foi uma empresa criada por lei aprovada na Câmara e foi um sucesso, isso nos permitiu avançar com os processos de PPPs, permitiu melhorar o nosso caixa. Com relação à venda de terrenos, foi uma venda de terrenos aprovada na Câmara, com avaliação feita pela Caixa Econômica e é um leilão. Estamos em perfeita sintonia com a presidência da Casa para adequarmos esse repasse às reais necessidades da Casa e poder, inclusive, segurar algum recurso na Prefeitura para nos ajudar a pagar o salário. A dificuldade é função mesmo da queda de arrecadação.
O prefeito ainda colocou que os que discordam da gestão da Prefeitura devem lançar seus próprios candidatos nas próximas eleições e propor melhoras que consideram necessárias. A respeito das demandas das ocupações, o prefeito não se pronunciou. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações.
Imposto de Renda.
Divulgado o calendário de pagamento da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. O primeiro lote vai ser liberado no dia 15 de junho para aqueles que fizeram as primeiras declarações, assim como idosos e pessoas com deficiência. Os demais vão ser pagos nos meses seguintes até o dia 15 de dezembro. O calendário está disponível no Diário Oficial da União. E o governo de Minas também divulgou um calendário de pagamento do funcionalismo público referente aos meses de abril, maio e junho. O pagamento vai ser mantido nos mesmos moldes dos meses anteriores, com 75% do funcionalismo recebendo até o quinto dia útil. Quem recebe acima de R$3.000 vai ter o restante do salário depositado no nono e décimo dia útil, respectivamente, de acordo com a faixa salarial.
Trânsito.
O trânsito é intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno, na saída do Jardim Canadá, na BR-040, em Nova Lima. Um caminhão pegou fogo, explodiu mesmo, e deixando o trânsito complicado ali nesta região. Meio-dia e 48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a reconstrução de Bento Rodrigues.
Jornal UFMG.
Hoje receberemos um convidado que vai nos falar sobre a importância da doação de sangue. Vem pra cá, Conde Drácula.
Obrigado pelo convite, mas eu gostaria de deixar claro que não entendo os humanos. A notícia da falta de sangue no Hemominas chega lá na Transilvânia, mas até hoje muitos têm medo de doar. Fico com pena das pessoas internadas, pois elas não são como eu, que tenho minhas próprias formas de obter sangue dos outros.
O FMG Educativa, toda doação é bem-vinda.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
Um avião 320, Airbus 320 da companhia Egyptair, foi sequestrado com 56 passageiros a bordo hoje. A rota faria Alexandria até o Cairo, mas o homem com um cinturão de bombas obrigou a aeronave a pousar na ilha do Chipre. O governo da ilha descartou a ação terrorista. Segundo a imprensa internacional, testemunhas afirmaram que o homem teria a intenção de entregar uma carta à sua ex-esposa. E depois de negociação, intensa negociação, ele acabou libertando os reféns.
Meio ambiente.
Repasse de doações atingidos pela barragem da Samarco foi aprovado pela Câmara de Mariana. O repasse de R$800 mil, fruto de doações, que estava agendado para o dia 23, acabou sendo adiado por um pedido de vista para análise do projeto. Essa primeira parcela será dividida de forma igual entre as famílias atingidas e o restante total de R$1.100.000 arrecadados vai ser destinado a quem não receber nessa primeira fase. E o local onde Bento Rodrigues, distrito de Mariana, será reconstruído e aprovado pelos moradores. A Prefeitura de Mariana declarou que a probabilidade é que ainda nesse semestre as fundações sejam preparadas para as obras de reconstrução do distrito. O terreno que dará espaço para Bento Rodrigues pertence à siderúrgica ArcelorMittal, que confirmou em nota estar com a negociação avançada com a Samarco para a venda do terreno. A mineradora Samarco vai arcar com todos os custos de reconstrução do distrito, conforme acordo assinado com o governo federal e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo. Em até 15 anos, a Samarco deverá desembolsar aproximadamente R$20 bilhões para recuperar toda a bacia do Rio Doce.
questões metropolitanas.
Você sabe o que é economia solidária? Na coluna de questões metropolitanas de hoje, nós temos uma convidada, a professora do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Cibele Diniz, que vai explicar um pouco o que é economia popular e solidária. Ela substitui o professor Roberto Montemor, que está em viagem pelas próximas semanas. Hoje a coluna de questões metropolitanas recebe uma convidada, que é a professora do Departamento de Ciências Econômicas, Cibele Diniz. Primeiramente, professora, seja muito bem-vinda aqui à coluna de questões metropolitanas.
Obrigada, Vinícius.
Olha, a primeira pergunta da nossa conversa, que a gente vai falar sobre economia popular e solidária. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que, que se trata esse conceito, em que se difere, talvez, a economia tradicional da economia popular e solidária.
Bem, esse é um tema que nós viemos trabalhando aqui no CDPLAR há alguns anos. O professor Roberto Montemor, uma equipe de pesquisadores, alunos, recentemente um grupo de estudantes da graduação. E, na verdade, a economia popular solidária é um conjunto de atividades, de unidades produtivas que tem uma racionalidade de produção distinta daquela que, em geral, a gente associa à economia capitalista, né? Então, são unidades produtivas, muitas vezes oriundas das classes populares, em que a produção acontece em pequena escala, então são pequenas unidades, e em que a gente costuma dizer que os meios de produção da família se confundem com os meios de reprodução, né? Então, muitas vezes, aqueles meios utilizados no cotidiano são usados também na produção. Não existe a procura única ou fundamental pelo lucro, né? Em geral, são unidades voltadas à reprodução familiar, um conceito que a gente utiliza de um economista chamado Coraggio, argentino. É a ideia de reprodução ampliada da vida. Então, são unidades voltadas a essa reprodução ampliada da vida, em geral, oriundas das classes populares, quase sempre com alguma relação com os movimentos sociais e que tem, então, um papel importante de reprodução de um conjunto de práticas culturais, alimentares da nossa sociedade e que tem um papel muito importante de fomentar um conjunto de circuitos de produção e de consumo fora dessa chamada economia capitalista ou circuito superior da economia, como a gente diz. Então, é um conjunto muito heterogêneo de atividades que vai desde os cuidados pessoais, até a alimentação, artesanato, né, a produção cultural, artística, agricultura familiar. Então é um conjunto muito grande, muito heterogêneo de unidades e que tem essa característica de muito próximo das classes populares, né, da reprodução familiar e que não tem essa distinção clara entre o empreendimento e a família e não tem um objetivo, como objetivo principal, o lucro, a acumulação.
Cibele, e existem experiências aqui na região metropolitana que você poderia citar, assim, de economia solidária, de ações de economia solidária?
Sim. Normalmente o conceito que a gente usa é a economia popular solidária, que acaba abrangendo um conjunto maior de unidades do que a economia solidária, mas do ponto de vista da organização, o que a gente tem na região metropolitana de Belo Horizonte é voltado fundamentalmente para a economia solidária. Então, quando a gente fala de economia solidária, a gente fala basicamente de grupos, né, de produção que se organizam de forma coletiva em torno da autogestão. Então, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem um conjunto muito grande de cooperativas, associações ligadas ao movimento da economia solidária. A gente tem um fórum metropolitano que agrega um número significativo de empreendimentos. A gente tem alguns fóruns municipais, um fórum estadual. E essa economia solidária tem uma participação expressiva na nossa região metropolitana, sobretudo nas áreas periféricas. Então, a gente tem, dentro do Fórum Metropolitano, né, na discussão desses empreendimentos, cinco grandes redes de produção e de comercialização que são pensadas. Uma rede de alimentação, né, de produtos alimentícios, uma rede de artesanato, uma rede de reciclagem, uma rede de agricultura familiar, e uma quinta rede ligada a produtos de higiene e limpeza.
E Sibeli, há uma estimativa de quanto dinheiro que isso movimenta, mesmo que os objetivos da economia solidária sejam outros que não do capitalismo tradicional, que não seja o lucro pelo lucro, mas para a gente ter uma ideia, há uma estimativa de circulação de dinheiro nessa economia?
Pois é, eu vi há um tempo atrás, é difícil de se pensar essas estimativas, porque muitas vezes a produção da economia solidária não se orienta pela moeda, né? Então você tem circuitos não mercantis de trocas que não envolvem necessariamente a moeda.
Uhum.
E além disso, são produtos em geral de baixo valor agregado, né? Que é uma discussão também, em que medida a gente consegue elevar o valor agregado desses produtos, e a universidade tem um papel importante nisso, né?
Mas elas conseguem, esses produtos e esse trabalho, consegue garantir a sobrevivência dessas populações?
Sim, com dificuldades, né?
Uhum.
Então, os diagnósticos todos mostram que os grandes ganhos da Organização Popular Solidária são os ganhos políticos, os principais ganhos, né? Porque as pessoas, em geral, se envolvem muito com os movimentos sociais, com as causas, e isso tem um papel muito importante de empoderamento, sobretudo das mulheres. Do ponto de vista econômico, eu diria que existe um caminho muito longo ainda a percorrer, e esse movimento tem um conjunto de pautas que vai de encontro a isso, né? Quer dizer, ações que poderiam ser pensadas pelo poder público, pelas universidades, pela rede de entidades parceiras que hoje já existe.
Ô, Sibeli, eu vou fazer uma proposta para a gente continuar essa conversa, então, na próxima terça-feira, aqui na coluna de Questões Metropolitanas, para a gente...
Muita coisa para falar.
Pois é, desenvolver um pouco mais sobre economia popular e solidária, que é um tema muito interessante, pode ser uma alternativa para muitas pessoas, né, aqui da região metropolitana, que escutam a gente. Então, a gente fica combinado de, na próxima terça-feira, a coluna de Questões Metropolitanas, continuar falando um pouco sobre esse tema, tudo bem?
Ótimo, Vinícius. Obrigado pelo seu contato.
A coluna de Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, meio-dia 59, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre aumento de juros no financiamento da casa própria.
Jornal UFMG. Domingo no campus, 3 de abril na UFMG, de 9 da manhã até 1 da tarde. Atividades recreativas para todas as idades, mini clínica de tênis, oficina para idosos e bike anjo são algumas das atrações do evento. Domingo no campus, realização Universidade Federal de Minas Gerais. Jornal UFMG.
Meio uma hora.
Saúde.
Ministério da Saúde antecipa para 1º de abril o envio aos estados da vacina contra a influenza de 2016. A entrega aos municípios, no entanto, é de responsabilidade dos estados. Vão ser distribuídas 25 milhões e 600 mil doses nessa primeira fase. Do total, vão ser entregues 5 milhões e 700 mil doses só em São Paulo. A gripe H1N1 já atinge 11 estados e 46 pessoas já morreram, 38 em São Paulo.
Economia.
Realizar o sonho da casa própria vai ficar mais difícil. É que a Caixa Econômica Federal elevou os juros de financiamentos imobiliários para não clientes, a chamada taxa balcão. Os novos valores estão em vigor desde quinta-feira. Antes de contrair um empréstimo imobiliário, consumidores devem ficar atentos ao valor negociado e à quantidade de parcelas a serem honradas. Confira as mudanças na reportagem de Maria Dulce Miranda.
As novas taxas valem para financiamento de imóveis residenciais, comerciais e mistos contratados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e variam de acordo com o grau de relacionamento do cliente com a Caixa Econômica Federal. A taxa balcão, destinada a quem não é correntista do banco, passou de 9,9% para 11,22% ao ano no caso de compra de imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação, que oferece subsídios de propriedades com valor de até R$ 750 mil reais em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, e de R$ 650 mil nos outros estados. O reajuste de 13,3% pesa no bolso. Quem financia o imóvel no valor de R$ 200 mil para quitar em 420 parcelas, ou seja, em 35 anos, vai pagar R$ 90 mil a mais do que se tivesse fechado o negócio antes do reajuste na última quinta-feira. No caso de subsídios pelo Sistema Financeiro Imobiliário, que costuma financiar imóveis acima de R$ 750 mil, a taxa para não clientes subiu de 11,5% para 12,5% ao ano. Na avaliação do professor de Economia da Universidade Estadual Paulista, Elton Casagrande, a decisão da Caixa de reajustar os juros está relacionada ao aumento da inflação.
Toda a especulação está sendo em qual vai ser a taxa real de juros para os próximos meses. E é por essa perspectiva que os agentes do mercado financeiro e também do mercado do financiamento imobiliário se baseiam para estabelecer as taxas de juros para serem cobradas. O sistema financeiro tem que remunerar os seus credores, aqueles que aplicam no sistema. A taxa de remuneração dos credores tem que ter um valor positivo acima de inflação. Como a taxa de inflação foi elevada, os agentes financeiros, o que eles fizeram? Passaram a precificar também as taxas de juros mais elevadas.
Em 2015, os contratos habitacionais representaram 67% do mercado imobiliário, alcançando a marca de R$ 91 bilhões de reais. Mas as novas taxas da Caixa podem puxar esses números para baixo. O presidente da Associação de Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha, ressalta que o aumento das parcelas no financiamento vai influenciar diretamente na aprovação de crédito, o que pode dificultar na realização do sonho da casa própria.
No sistema financeiro habitacional, o juro pactuado para o ano, ele é fixado. Então se utiliza o juro do contrato, o prazo e o valor do empréstimo para calcular a prestação inicial do contrato. Só que para você ter aquela aprovação do banco, a renda bruta individual ou familiar, ela tem que ficar numa faixa de 30% de limite da prestação. Ou vamos pegar um casal que tem uma renda bruta de R$ 5 mil, a prestação do casal nunca pode superar R$ 1.500. Se o juro do contrato aumenta, a liberação que o banco faz de dinheiro para ficar enquadrado nessa renda, por consequência, é menor e muitas vezes ele deixa de comprar o imóvel que ele estava olhando por falta de recursos.
Silvio Saldanha dá dicas de quem deve ou não fechar negócio para sair do aluguel.
Se você não vai gerar nova dívida, sempre há momento para comprar. Se você vai se endividar, além do que planeja hoje seu custo mensal, não é um bom momento. Quem vai fazer negócio à vista consegue fazer boa negociação, tá? Como a gente tem um número expressivo de imóveis à venda no mercado hoje, tanto novos quanto usados, existe, além da barganha natural, a necessidade de capitalizar. Muita gente precisa de dinheiro. Então, quem tem condições financeiras hoje que não vai recorrer a empréstimo, é sim um bom momento de barganhar e fazer bom negócio.
Nesse cenário de recessão econômica, o professor de Economia da Universidade Estadual Paulista, Elton Casagrande, é categórico para quem deseja adquirir um imóvel.
A família tem que fazer uma boa avaliação da sua capacidade de manter a renda que tem de hoje para o futuro próximo. Porque são empréstimos e financiamentos que podem durar o quê? 120 meses? E também olhar as ofertas que existem e as oportunidades que existem de curto prazo de unidades prontas e que estão sendo devolvidas para obter um melhor poder de negociação. Mas se o indivíduo não tem a poupança total para isso e vai ter que recorrer ao financiamento, eu acho que a variável mais importante é o quanto ele acredita que vai continuar empregado. A família tem que fazer uma boa avaliação da sua capacidade de manter a renda que tem de hoje para o futuro próximo. Porque são empréstimos e financiamentos que podem durar o quê? 120 meses, e também olhar as ofertas que existem e as oportunidades que existem de curto prazo de unidades prontas e que estão sendo devolvidas para obter um melhor poder de negociação. Mas se o indivíduo não tem a poupança total para isso e vai ter que recorrer ao financiamento, eu acho que a variável mais importante é o quanto ele acredita que vai continuar empregado.
Você acabou de ouvir a reportagem de Maria Dulce Miranda sobre o aumento de juros no financiamento da casa própria pela Caixa Econômica Federal. Agora, 1h06, nós ficamos por aqui com o Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.